Os cumprimento ao senador Eduardo Amorim pela sua exposição e à senadora Marina Brito, ela tem que sair, mas ela pediu que eu lembrasse mais uma vez, e eu faço com muita satisfação, que na próxima quinta-feira, às 10 horas, vamos ter aqui a apresentação do relatório da diligência feito em Belo Monte por essa comissão, representada por ela, e vamos ouvir a viva voz o painel de especialistas, o movimento Xingu Vivo, as populações tradicionais, indígenas, pescadores, quilombolas e também o Ministério Público Federal. Nós vamos ouvir ainda a representante da Abril MTV, Igis Mamara, que já conversamos que ela quer usar a palavra, e registro também a representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Delegação Regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a jornalista Sandra Lefkovic. A pronúncia ficou mais ou menos, mas vamos lá. E ainda agora, antes de passarmos a palavra para o Celso Schreider, que é o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, vamos ouvir o Sionei Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial.
Aluno. Senador Paim, agradeço ao convite em nome do meu amigo da Cogira, o Roberto Rodrigues, jornalista combativo, assim, de muita qualidade. Bom, e cumprimento senadores, demais profissionais de imprensa, tantas pessoas especiais aqui nesse plenário, sindicalistas também convidados, o presidente do meu sindicato, Lincoln Macário, né, que eu sou filiado lá e atuo, a Cogira é do Sindicato de Jornalistas aqui de Brasília. Enfim, o tema aqui é democracia, numa comissão de direitos humanos, e é interessante mencionar que democracia pode ter vários conceitos, mas certamente será consensual eu propor que a democracia tem três pilares: o Estado de Direito, os partidos políticos livres e uma imprensa livre. No que toca ao Estado de Direito, a gente tem uma iniciativa, uma postura do CNJ de tornar a justiça mais célere, apressar os julgamentos, enfim, posturas para melhorar, dar mais qualidade ao judiciário brasileiro. Isso já está em andamento. Claro que outras posturas, outras iniciativas também seriam cabíveis. No que toca aos partidos políticos, nós temos a reforma política em andamento. Tem uma proposição aqui nesta casa, tem uma proposição na Câmara dos Deputados. Agora, no que toca à imprensa livre, até pessoas que me antecederam fizeram essa indagação. O que nós estamos fazendo para reforçar, para aprimorar o exercício da imprensa livre? Várias ideias foram colocadas e eu quero acrescentar duas discussões. Uma no que toca ao acesso à documentação, que é algo fundamental para o exercício dos jornalistas. Existem no Brasil vários documentos que nós não temos acesso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, no final do seu governo, baixou um decreto dando sigilo secreto à documentação da Guerra do Paraguai. Há queixas de jornalistas para ter acesso a vários documentos que poderiam ser fruto de reportagem e servir para fazer uma transparência dos governos. Essa é uma dificuldade para o exercício jornalístico. Essa é uma dificuldade, portanto, para a imprensa livre e é um obstáculo para a democracia. Estou aqui no parlamento, isso poderia ser alvo de senadores, de deputados federais, projetos que forcem o governo brasileiro nos seus níveis, a União, os governos estaduais, os governos municipais, a darem acesso a essa documentação. Eu fui antecedido pelo presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que colocou sobre essa preocupação da relação do judiciário com as condenações a jornalistas. Existe uma formulação, existe um entendimento, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos faz isso muito bem, a ABRAGE, de um entendimento que o judiciário brasileiro, nos anos 90, passou a ser muito severo com os jornalistas. São muitas as condenações, às vezes condenações que inviabilizam o profissional, às vezes inviabilizam a imprensa, a própria empresa, dado o valor das condenações. E isto é um dado tão impressionante que há institutos de direitos humanos internacionais preocupados com a situação no Brasil. A gente sabe que no Brasil, às vezes, você ser processado se entende como ser condenado, né? Toca um processo numa pessoa até que ela consiga, de fato, demonstrar que ela não deve aquilo, ela é vista pela sociedade como se fosse condenada. Mas, enfim, o convite a mim, eu fiz essas ponderações, mas o convite a mim, para estar nesse momento aqui, trata da questão racial brasileira. E eu tenho considerações para fazer a respeito. E essas considerações eu faço usando os dados desta semana do IBGE. O IBGE confirmou esta semana o que o IPEA já havia adiantado ano passado, de que a população brasileira é pelo menos 51% do contingente populacional brasileiro. Ou seja, os afrodescendentes são a maioria da população brasileira. Nos anos 90, havia dados que davam conta de que os afro-brasileiros eram 44%, 46%. Hoje é 51%. A maioria da população brasileira é negra. E são organismos oficiais demonstrando isto. E aí, há algumas ideias aqui interessantes, Lincoln Macari. Ora, se tem notícia que o primeiro ou um pioneiro do empresariado da comunicação brasileira foi o José do Patrocínio, no século XIX. Um negro. Os dados são que, se ele não foi o primeiro, foi um dos primeiros empresários da comunicação do país. E ele atuou numa das campanhas civilistas mais importantes do Brasil, que foi a abolição. Talvez tenha sido superada apenas pela campanha das Direta Já. O primeiro repórter brasileiro, notem bem, não estou dizendo, não é o primeiro repórter negro, não. O primeiro repórter brasileiro foi um negro, João do Rio. Isso não é dito pelo movimento social negro, isso é um dado histórico. As academias, os cursos de jornalismo dizem isso. O primeiro repórter brasileiro foi um negro, João do Rio. Natural até que isso ocorresse na virada do século XIX para o século XX, quando a função de repórter ainda estava se iniciando. Até então você tinha o que os estudiosos da comunicação dizem de jornalismo publicístico, que era aquela pregação que misturava publicidade com informação. Aí é no século XX que passa a existir a questão da objetividade. A reportagem é você ir buscar fora da redação, ir para a rua e trazer uma informação. É isso. O primeiro repórter foi um negro. Então, vamos, olhem bem. O primeiro empresário, ou pelo menos um pioneiro do empresariado da comunicação, foi o negro José do Patrocínio. E o primeiro repórter foi um negro. Agora, vamos aqui no século XXI?
Uma parte, né? Mas o primeiro repórter negro de televisão do Rio Grande do Sul foi o nosso colega Roberto Rodrigues. É uma homenagem que eu faço a ele.
Agora, o que alguém poderia me indagar? O que tem a ver?
E o último, eu acho, que eu acho que nunca mais lá no querido Sul apareceu. Mas...
Esperamos que nunca mais não, que eu, né, outros tenham essa oportunidade e possam demonstrar a competência como o Roberto Rodrigues demonstrou. Né? Ele chegou ali por mérito.
O culpado um pouco fui eu, porque eu botei ele trabalhar comigo há muitos anos já. Foi, voltou e está comigo de novo.
Agora, façamos hoje uma foto da nossa imprensa em todo o território nacional, seja a imprensa televisiva ou mesmo a imprensa de papel, a impressa, e vamos ter um dado para perceber qual a porcentagem de jornalistas negros atuando. Quantos empresários de comunicação negros existem no Brasil atualmente? Eu não conheço nenhum, particularmente. Pode até ser que exista, eu não conheço. Repórteres negros a gente tem, mas em uma escala pequena. Então, vamos raciocinar. O que faz com que no Brasil nós tenhamos tido um pioneirismo afrodescendente na imprensa e hoje exista essa invisibilidade? Aí é uma questão de direitos humanos, uma questão de oportunidades, é uma discussão social, é uma discussão macro, que esse espaço aqui existe para fazê-lo. Queria mencionar ainda, antes de um fecho, que depois do João do Rio a gente tem ainda momentos emblemáticos. Quando o jornalismo de redação está acabando com aquela função de redator, para você ter o repórter de texto final, né? Acabar com aquela pessoa que vai, pega a informação e tem o jornalista que fica ali só para melhorar o texto dele, que hoje se cobra que o repórter tem que ter texto final. O mesmo que vai para a rua é o mesmo que vem, escreve e, né? É isto. Então, nesse momento, a gente tem o... Fotografia. Justamente, aí tem o multimídia, essas palavras, aí outros poderão falar sobre isso. Mas, nesse momento, a gente tem um nome muito simbólico, o Milton Santos, conhecido como um grande cientista brasileiro, né, premiado em várias universidades, enfim. O Milton Santos foi um jornalista importante no Jornal da Tarde, em Salvador. Tão importante que o governo... Jânio Quadros.
O Edson Cartense, o chamado Papagaio, para nós também é uma lenda viva de lá do Rio Grande, aí, como fotógrafo. Obrigado. E hoje trabalha na presidência da República. Só quis fazer esse registro.
E o Milton Santos, na época, era tão importante, tinha tanta reputação, que ele foi convidado pelo Jânio Quadros para ser embaixador do Brasil num país europeu. Eu acho que era a Suécia, mas eu posso estar equivocado. O Jânio Quadros fez isso porque o Jânio tinha convidado anteriormente o Raimundo Souza Dantas, um jornalista negro do Rio de Janeiro, da sucursal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, para ser embaixador do Brasil no Gana. Então, o Jânio Quadros primeiro foi aplaudido por aquilo, por colocar o negro no corpo diplomático, mas em seguida foi criticado. Olha, você traz alguém para o corpo diplomático, mas por que você coloca na África? Né? Então, por isso ele convidou o Milton Santos para ser embaixador na Europa, só que ele recusou. Enfim, então, notemos que, estou mencionando para dizer que os negros, de modo geral, têm estado em momentos importantes na imprensa brasileira. E queria fechar essa minha breve contribuição com uma metáfora, talvez seja mais que metáfora, porque foi mencionado aqui o Tim Lopes. Ora, uma pesquisa lá, a primeira pesquisa de comunicação que trata dos negros no Brasil, feita na USP nos anos 70, pelo Borges Pereira, demonstrou na época, nos anos 70, que o contingente de negros que estavam na imprensa estavam nos bastidores, ou usando a voz, que existe um estereótipo que a voz do negro é boa para rádio e tal, ou fazer aquela voz na televisão, né? Que tem a voz, mas você não vê o rosto. Então havia muitos profissionais negros atuando assim. Repórteres fotográficos, cinegrafistas, enfim, bastidores. Então era um espaço onde os negros poderiam atuar por conta, enfim, da simbologia do estereótipo de estarem excluídos. Tanto que foi citado aqui o Roberto Rodrigues, realmente um herói. Imagina a competência que ele não teve que demonstrar para ocupar o espaço que ele ocupou. É um desafio. O Tim Lopes está nessa lógica. Era um grande profissional, mas estava nos bastidores, fazendo grandes reportagens, apurando para que outros apresentassem com o seu visual. E foi assassinado. Então, essa é uma metáfora, eu poderia até tentar acabar com uma coisa assim mais alegre, mas vou acabar com essa reflexão para nós pensarmos a respeito. O Tim Lopes ocupava um espaço que a imprensa tem reservado aos negros do Brasil, os bastidores. E ele estava fazendo um trabalho de excelência, de investigação jornalística, e foi assassinado nessa função. E é também, portanto, uma discussão de democracia e de direitos humanos. Eu deixo essa reflexão aqui e agradeço o convite.
Os cumprimentos ao senhor Ney Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, que nos deu uma verdadeira aula aqui da participação dos negros e a sua caminhada, principalmente nos órgãos de imprensa. Agora, para encerrar essa mesa, depois eu vou permitir ainda que cada um dos nossos convidados tenha o direito às suas últimas considerações por 3 minutos. Vou dar a palavra ainda à senhora Iges. Para encerrar, o Celso Schreider, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas.
Obrigado, senador Paim. Queria cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer para a Comissão de Direitos Humanos esse tema, que é um tema fundamental, e nesse dia, particularmente, está sendo comemorado no planeta todo, que é o Dia da Liberdade de Imprensa. E ao trazê-lo para a Comissão, prestigiou, deu a ele a dimensão que nós achávamos que era importante, e a presença e a intervenção dos senhores senadores e das pessoas que fazem parte.
Permita que eu faça uma parte, mas vai na mesma linha. Esta sessão teve um quórum dos mais representativos da história da comissão. Está aqui conosco ainda o senador Paulo Davim, mas vou ler a todos, né? Senador senador Gamarino Brito, senador Pedro Simão, senador João Alberto, senador Suplicy, senador Crivella, senador Paulo Davini, senador Paulo Eduardo Amorim, que está aqui conosco ainda, senador Wellington Dias, senador Vicentinho, senadora Ana Rita e Vital do Rego.
E senador Paulo Paes?
Eu sou aqui. Presidente. Pois é.
Com a ilustração feita pelo senador Simão, com dois ministros na casa.
É verdade. Isso dá a dimensão. Obrigado, senador Simão. Isso dá a dimensão da importância do tema e da qualidade da convocação, demonstrando, senador Paim, que nós estávamos muito certos há 30 anos atrás, lá quando lhe apoiamos para o seu primeiro mandato, que resultou na Constituição brasileira. E eu começaria por isso, e ressaltando um aspecto que eu quero ressaltar, de alguma maneira ele passou, perpassou aqui, de um lado e de outro, com visão de um lado e de outro, que é a dimensão que a comunicação assume no Brasil após a democratização do país. E o senhor deve lembrar, o senador Simão teve uma importância decisiva naquele momento da formulação e da Constituição cidadã, de que o capítulo da comunicação, o senhor se lembra, senador, foi o capítulo que não conseguiu ser aprovado dentro da comissão, teve que ir para o plenário, e às duras custas nós conseguimos tirar quatro artigos. E desses quatro artigos, nenhum regulamentado até hoje. Nem mesmo aquele que impede o monopólio e o oligopólio, que é um dos elementos mais nocivos à democracia do ponto de vista da comunicação. Ou seja, com isso eu queria iniciar, senador Paim, dizendo que esta, ao contrário do que o senador Crivella, com todo respeito a ele, nós não temos um excesso de regulação e regulamentação no que diz respeito à comunicação do Brasil. Nós temos uma ausência completa de regulamentação e regulação no Brasil, e aqui existe, está completamente superada pela tecnologia e pelos fatos e pela apropriação privada que houve sobre a dimensão pública que deve ter a comunicação no Brasil. Nós estamos saudando hoje a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e devo ressaltar, esse é um tema que está acontecendo aqui, está acontecendo no Chile. Nesse momento nós estamos lá, a FEPALC, da qual eu tenho o orgulho de ser presidente, a Federação Latino-Americana de Periodistas e Caribe, fazendo o mesmo debate, compreendendo que o que está em jogo, senhores senadores, senhoras senadoras, é a apropriação que houve sobre o conceito de liberdade de expressão. Todos nós defendemos liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão que nós defendemos, jornalistas e cidadãos, é a liberdade de expressão que está no âmbito das regras internacionais, que é a liberdade do público, do cidadão como bem difuso, como ente difuso, e não como alguém concreto, que é diferente da atribuição de liberdade de expressão de um cidadão concreto, de um cidadão indivíduo, que é de origem nórdica, de origem anglo-saxônica, essa visão de direito. Que aí sim pressupõe que, então, que a liberdade de expressão é do dono da empresa, ou que seria liberdade de expressão do jornalista. E não é. Não é nem mesmo do jornalista e nem mesmo do dono da empresa. Liberdade de expressão reafirmada, concretizada na liberdade de imprensa, ela é um direito humano, ela é um direito, portanto, difuso, e que tem que ser garantida pelos jornalistas e pelas empresas de comunicação. E para exercer esse direito, que é a liberdade de imprensa, tem que merecê-lo, tem que fazê-lo bem. Tem que escutar ambos os lados, não pode trazer espetacularização como se fosse notícia, não pode ser superficial, não pode ser banal. Este é o grande desafio do jornalismo, do negócio do jornalismo e da profissão do jornalismo. E os dois estão em crise. Os dois estão em crise no mundo. O negócio do jornalismo e a profissão do jornalismo, por razões diferentes no mundo e no Brasil. No mundo, o negócio do jornalismo está em crise porque mistura-se o mau jornalismo com o negócio das novas tecnologias. Ou seja, o jornalismo não consegue distinguir-se na medida em que não faz apuração, na medida em que não faz, não é responsável, na medida que faz o que a gente chama aqui de jornalismo do século XIX, de opinião, reduz-se a opinião, ou seja, não cumpre o seu papel de investigar, de buscar, de trazer informação, de ser objetivo, de ser, na medida do possível, neutro. Ao fazer isso, confunde-se com as redes sociais.